Pergunte ao Maestro, com João Maurício Galindo.
Olá, amigos. Uma ouvinte pergunta qual a relação entre a Missa da Coroação de Mozart e o seu Concerto para Piano número 26, que tem o mesmo apelido, ou seja, o Concerto da Coroação. Caro ouvinte, até onde eu sei, não há nenhuma relação entre as obras. Trata-se mesmo de uma coincidência de nomenclatura. Veja só, para começar, são obras de épocas diferentes. A Missa da Coroação é de 1779, quando Mozart tinha 23 anos de idade e ainda vivia em Salzburgo. Já o Concerto para Piano número 26 é de 1788, quando Mozart já estava com 32 anos e vivia em Viena. O concerto ganhou o apelido de coroação porque foi tocado em 1790, em Frankfurt, durante a coroação do Imperador Leopoldo II. Já em relação à missa, não se sabe ao certo o motivo do apelido. Alguns musicólogos acreditam que ele tem algo a ver com a coroação da estátua da Virgem Maria, cerimônia que acontecia anualmente em Salzburgo na época de Mozart. Um ouvinte pergunta por que é que os cantores, ao interpretarem músicas clássicas ou eruditas, têm uma dicção tão ruim. Caro ouvinte, em primeiro lugar, façamos justiça. Não são todos que têm dicção ruim. Muitos, mas muitos mesmo, têm dicção excelente e devem ter este reconhecimento. Mas é verdade que alguns têm mesmo problemas desse tipo. Dito isto, vamos em frente. Eu quero crer que você está se referindo a cantores brasileiros cantando em português, sem que possamos entender o texto, o que é algo um tanto comum. E aí não se trata apenas de uma questão de dicção, mas de técnica vocal como um todo. Veja só, os cantores populares, auxiliados pelo microfone, podem cantar sem nenhum grande esforço muscular. Isso não acontece com os cantores de ópera, cuja voz tem que vencer a potência da orquestra e se projetar por todo o teatro. Nessa situação, o cantor lírico usa músculos que não são usados quando se canta em baixo volume e os usa de um jeito muitas vezes um tanto incômodo. Isso prejudica e muito determinadas vogais da nossa língua. Além disso, deve-se também levar em conta que as técnicas vocais desenvolvidas na Europa durante séculos são apropriadas para as respectivas línguas em que surgiram. Por exemplo, a técnica usada para se cantar em italiano não inclui os sons nasais da língua portuguesa. Mário de Andrade se preocupava muito com este assunto e organizou na primeira metade do século passado o primeiro Congresso da Língua Nacional Cantada. E hoje em dia, há muitos cantores pesquisando o assunto seriamente. Já existem cantores líricos brasileiros que, ao cantar, nos proporcionam um perfeito entendimento da língua portuguesa. Um ouvinte enviou esta mensagem. Ouvi dizer que o maestro tem que ser capaz de ouvir todas as notas emitidas ao mesmo tempo pelos instrumentistas de uma orquestra. Mas são dezenas e dezenas de músicos, às vezes mais de 100. Como ouvir tudo isso? Caro ouvinte, para começar, não são mais de 100 músicos. A maioria do repertório se faz com um número menor, que fica ali entre 70 e 80. E além disso, existem os dobramentos, ou seja, muitos instrumentos tocam as mesmas notas ou as mesmas melodias. Vamos a um exemplo. Vejamos os violoncelos de uma orquestra, que podem ser uns 10 ou 12. Eles tocam todos a mesma melodia, simultaneamente. E é muito comum que os fagotes toquem as mesmas melodias dos violoncelos junto com eles. Enquanto isso, as violas, que podem ser 12 ou 14, tocam todas a mesma melodia, junto talvez com dois clarinetes. Há momentos em que 100 músicos estão tocando ao mesmo tempo, mas só há 4 melodias diferentes sendo tocadas. Ouvir 4 melodias simultaneamente, ou 4 vozes, como costumamos dizer, não é assim tão complicado. Além disso, estudamos muitos anos e treinamos o ouvido para isso. Para tanto existem nas escolas de música as aulas de percepção auditiva. Como você vê, caro ouvinte, não é assim tão complicado. Uma ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, sempre tive muita curiosidade em saber por que as escolas de música se chamam conservatório. Acho o nome estranho, pois dá a impressão de que essas escolas, ao conservar a tradição musical, não se abrem para a música mais moderna. O senhor pode ajudar a esclarecer essa questão? Caro ouvinte, você não é a primeira a me perguntar isso. E a propósito, a palavra conservatório soa mesmo um tanto pejorativa nos dias de hoje, em que ser conservador é tido como um defeito, em que ser moderno, ousado e arrojado é algo quase que obrigatório. Mas no caso das escolas de música, o significado real da palavra conservatório nem tem a ver com a música em si. Veja só, antigamente existiam na Itália, em grandes cidades como Nápoles ou Veneza, escolas internas para crianças carentes, principalmente órfãs, em que elas eram preparadas para uma profissão. Aprendiam muitos ofícios, inclusive música. O compositor barroco italiano Antonio Vivaldi trabalhou a vida toda para uma dessas escolas, que se chamava Ospedale della Pietà e ficava em Veneza. Como outras, esta escola se destacava pela qualidade da música ali feita, por coros e orquestras de crianças e adolescentes. Essas escolas costumavam ser chamadas de conservatórios, pois conservavam as crianças longe dos perigos da rua. Ou seja, não era a música, mas elas, as crianças e os jovens, os conservados. Uma ouvinte enviou esta mensagem. Maestros, solistas, notadamente pianistas, violinistas e cellistas, um instante antes de começarem a execução de uma obra, parece que fixam o olhar em uma direção e entram em um estado profundo de concentração. Noto isso em seus olhos, nas suas feições e nos movimentos do corpo. Pergunto então, eles costumam aprender técnicas de meditação? Caro ouvinte, olha, eu estou na profissão há quase 30 anos. E não conheço nada sistemático nesse sentido. Ou seja, não tenho notícia de que a maioria, ou pelo menos boa parte dos músicos que levam uma carreira de solista, façam algum tipo específico de treinamento para exercitar a concentração como a meditação. Deve haver quem faça, mas até onde eu sei, não é uma regra. Contudo, a vida de um músico clássico ou erudito é de perpétuo exercício de concentração. Desde que um ser humano começa um treinamento sério para ser músico, ele precisa aprender a se fechar no seu quarto e passar horas e horas lá dentro, praticando todos os dias. E não é todo mundo que suporta isso. O aspirante a músico precisa ter um enorme poder de concentração e perseverança para chegar lá. Assim, eu acredito que a capacidade de concentrar-se é componente daquilo que se costuma chamar de talento, ou de dom, e que acaba se desenvolvendo, como você mesma disse, durante o estudo diário. É isso aí. Espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa.
Pergunte ao maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunte@culturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222. Cultura FM de São Paulo.